Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre uma campanha que está acontecendo neste mês. É o Agosto Lilás, que reafirma o compromisso no enfrentamento à violência contra a mulher. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto e falar o que é o Agosto Lilás, como ele funciona, é o magistrado Marcelo Quentin. Ele é juiz de direito da comarca de Sengés. Boa tarde, magistrado. Seja bem-vindo aqui ao programa.
Boa tarde. Muito obrigado aí pela menção e pelo convite. É sempre muito bom conversar com a Rádio Educativa.
Muito bom. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o Agosto Lilás, né? Já que é uma campanha relativamente nova, não é mesmo?
O Agosto Lilás é uma campanha que vem em muito boa hora, né? Nós temos aí uma situação nacional de violência contra a mulher cada vez aumentando mais e ainda se tornando aí cada vez mais grave, né? Então, trata-se de uma campanha em que no mês aí de agosto realizam-se várias iniciativas em prol do combate a essa violência contra a mulher, né, violência doméstica no âmbito familiar, principalmente contra a mulher. E essas iniciativas partem aí de várias instituições, né, não só do Poder Judiciário, mas sobretudo aí do Poder Judiciário através por exemplo, do CEVID, né, que é coordenado aqui no Paraná pela desembargadora Ana Lúcia Lourenço.
Sim, magistrado, e mesmo com tantas campanhas, né, nós temos também a campanha do Sinal Vermelho também, que ela foi lançada na pandemia, temos o Agosto Lilás, temos uma lei muito importante que trouxe aí muitos avanços, a Lei Maria da Penha, e mesmo assim, como o senhor acabou de comentar, né, ainda estamos vendo cada vez mais crescente essa violência contra a mulher, essa violência doméstica. Por que, hein, magistrado, na sua opinião, por que ainda tanta violência, por que tanta importância, né, de realizarmos e divulgarmos campanhas?
Nós temos, basta trabalhar em uma vara criminal que envolva a violência doméstica para se ter a certeza de que trata-se de um problema endêmico. Um dos crimes que mais acontece, com toda certeza, aí, no Brasil inteiro, é a violência contra a mulher. Tenta-se encontrar causas para isso, mas é muito difícil. Tem várias causas, né, que levam a essa situação. Muitos apontam aí problemas relacionados à cultura, né, e que leva aí com que mulheres sejam submetidas a esse tipo de tratamento. O fato é que nós precisamos realizar essas campanhas de modo a não só conscientizar a população a respeito disso, como conscientizar aquelas pessoas que não sofrem violência doméstica para serem aí solidários com mulheres que sofrem violência doméstica. E também conscientizar os homens do seu papel, né, na sociedade, dentro de um relacionamento, de um casamento, para que a gente possa culturalmente ir melhorando isso. Mas também não podemos deixar de lado o aspecto repressivo, né? Precisamos ter aí medidas que combatam efetivamente essa violência, quando ela está acontecendo ou quando ela aconteceu.
E, doutor Marcelo, quando a gente fala em conscientizar a população, conscientizar a sociedade, não é somente os homens, não é mesmo, que precisam ter essa consciência, mas também é uma questão de conscientização das próprias mulheres?
Com toda certeza. Hoje fala-se muito num termo chamado sororidade, né?
Sim.
É quando as mulheres, elas se colocam dentro de um grupo e passam a ter solidariedade entre elas. O problema que cada uma sente, cada uma sofre, passa a ser também solidarizado, né, com as outras mulheres. É muito importante que a mulher se coloque como um elemento de transformação nesse tipo de assunto. Agora, não podemos também deixar de lado a responsabilidade do homem, né? Eu faço aí algum tempo já, uma palestra para escolas e outras entidades que trata da violência doméstica, essa palestra especificamente. Sim. E nessa palestra existe lá uma encenação feita por atores em que um homem finge que está ali praticando violência doméstica na rua. E é engraçado que nesse experimento, né, que eles fazem, quase ninguém socorre aquela mulher ou tenta fazer alguma coisa, e no final do experimento apenas uma outra mulher é que vai lá e tenta ajudar aquela mulher que estaria sofrendo violência doméstica. Então nós precisamos mudar isso. Não só mulheres devem ser solidárias com outras mulheres, mas precisamos que os homens também ajam, né? Para que acabem com essa cultura de violência contra a mulher.
E, magistrado, o senhor falou, né, de palestras que o senhor também vem dando, né? Eu gostaria de saber qual a importância da justiça nesse enfrentamento à violência e quais os instrumentos utilizados pelo Poder Judiciário, por vocês, magistrados, para tentar reduzir, né, as agressões, os crimes e evitar casos extremos que podem provocar a morte da mulher.
Eu vejo da seguinte maneira, né? Existem mecanismos legais da própria Lei Maria da Penha, né, que você citou, para que possamos trabalhar muito corretamente com essa questão. Agora, nós precisamos ter uma percepção muito eficaz de como trabalhar com esses instrumentos. Muitas vezes, a medida protetiva, né, como assim é chamada lá na Lei Maria da Penha, ela, para determinados casos, ela não vai ser suficiente. Então, nós precisamos trabalhar com medidas mais graves, medidas mais rígidas, como a própria prisão. Muitas vezes, e isso acontece com frequência, o sujeito ele é notificado da medida protetiva e logo em seguida ele vai procurar a mulher e pratica um crime mais grave, uma violência mais grave, porque ele se vê ainda mais nervoso, a temperatura sobe ainda mais com a aplicação de uma medida protetiva. Então, preciso ter percepção, caso a caso, se neste caso funciona uma medida protetiva ou se neste caso é apenas possível e eficaz a prisão, e assim por diante. E paralelo a essa questão repressiva, né, que é a principal função que nós temos, nós precisamos ter também essa função preventiva através dessas campanhas e de outras iniciativas que o próprio tribunal tem, de conscientização e assim por diante. Precisamos trabalhar em duas frentes, na frente cultural e na frente repressiva.
Inclusive, o mês Agosto Lilás, ele surgiu justamente com esse objetivo de divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha, não é mesmo, magistrado? Que, por sinal, faz aniversário exatamente neste mês.
Exatamente, exatamente. É muito importante que se divulgue, porque as pessoas não têm a dimensão da quantidade de violência doméstica que nós temos nas varas criminais de todo o país. Algumas pessoas levam essa questão como uma questão distante, pessoas que felizmente não estão sofrendo violência ou não conhecem alguém que tenha sofrido violência, até porque essas questões ficam no íntimo do casal, muito normalmente, né? Elas acabam vendo isso como algo distante, mas é algo que está muito próximo. Basta visitar uma vara criminal que você vai ver a quantidade absurda de violência doméstica que ocorre nesse país. Então é preciso conscientizar. Claro, o mês de agosto é muito importante, mas não só no mês de agosto, né? Precisamos também conscientizar constantemente a população da gravidade que é a violência contra a mulher. É algo que acontece todos os dias e nós precisamos trabalhar firmemente para combater esse crime.
Pois é, magistrado, o senhor falou, né? Muitas vezes essas agressões, brigas, acontecem dentro de casa, um vizinho, por exemplo, não ouve, o síndico de um condomínio não sabe, a própria família, os parentes, as irmãs, primas, amigas não sabem, né? Acontece no silêncio ali do lar. Como que a comunidade pode ajudar? E, por exemplo, assim, existem sinais, né, que todos nós podemos estar atentos àquele casal, àquela mulher. Existem sinais, não existem, de que algo não está acontecendo bem?
Existem muitos sinais, né? Nós precisamos prestar atenção neles. A violência doméstica, violência familiar contra a mulher, enfim, ela é sempre gradual, né? Ela começa com uma pequena violência e vai desembocar, muitas vezes, numa violência tão grande, podendo chegar até ao homicídio, ao feminicídio. Né? Então, precisamos ficar de olho, principalmente nos nossos entes familiares, amigos, no comportamento dessa pessoa. A mulher que sofre violência, ela começa a mudar o seu comportamento. Ela começa a ficar mais reclusa, ela começa a comparecer a menos eventos, ela começa a ficar mais retraída, ela começa a ter até um semblante diferente. A depressão vai tomando conta dessa mulher, o aspecto psicológico é bastante nítido. E aí a gradação da violência vai tornando ainda pior a situação dessa mulher. Se ficarmos atentos a esses sinais, nós podemos ajudar o quanto antes, porque dependendo do momento em que há a intervenção, pode ser tarde demais, né? Então nós precisamos ficar atentos.
E é importante também a gente ressaltar aqui as denúncias, não é mesmo, magistrado? Mesmo que a pessoa não tenha tanta certeza, né, não sabe realmente, mas está desconfiada, percebe alguns desses sinais, ou ouve brigas, gritos. Então, as pessoas às vezes têm medo de se envolver, de fazer uma denúncia. Mas mesmo não tendo tanta certeza assim, dá para fazer uma denúncia sem realmente, né, cometer algum erro no futuro com relação àquele casal?
Olha, eu acho que a denúncia ela sempre é uma coisa bem-vinda. Né? Porque você pode até não ter certeza de que está acontecendo ali uma violência, mas o fato será investigado, e se houver violência, isso vai ser objeto de repreensão daquilo que a lei determina. Então, acho que nós não devemos ter medo de denunciar. Né? Uhum. Até tem aquela expressão cultural, né, de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Na verdade, essa expressão ela tem que ser deixada de lado, e temos que passar sim a meter a colher, porque muitas vezes é o que vai salvar a vida de uma mulher que está sofrendo violência. É muito comum as pessoas criticarem, né? Não, mas veja bem, ela se submete a essa violência porque ela quer. A mulher, ela quer ficar com aquele homem, o problema é dela, né? Muitas vezes o envolvimento daquela mulher, ela está envolta numa prisão psicológica, ou às vezes até financeira, que ela não consegue abandonar o agressor. Nós vamos quebrar esse ciclo vicioso e tirar essa mulher efetivamente desta prisão que ela psicológica que ela está colocada.
E são muitas barreiras, não é mesmo, magistrado, para que a mulher, muitas vezes, que sofre agressão, busque ajuda. Por exemplo, a dependência financeira, a dependência emocional, a questão dos filhos também, porque a mulher pensa muito, né, ela tem um medo de perder também a guarda dos filhos. Ou seja, são muitas barreiras para que ela procure ajuda.
Sim, sim. A violência doméstica ela é algo tão complexo, tão relacionado à psique, uhum, que muitas vezes nós somos quase que incapazes de perceber o que aquela mulher está sentindo. É um envolvimento psicológico tão profundo que nós não compreendemos como que aquela mulher não deixa aquele homem. Né? Mas nós precisamos quebrar esse ciclo. Precisamos compreender, ser solidários com essa mulher e compreendermos que ela precisa de um empurrãozinho para retomar a sua racionalidade.
É importante ela não se sentir sozinha.
Exatamente.
Magistrado, o senhor acha que a pandemia, né, estamos ficando cada vez mais distantes do período pandêmico, mas o senhor falou em aumento da violência, das agressões, dos crimes contra as mulheres e meninas, né? A pandemia pode ter trazido um retrocesso nesse sentido?
Ficou bastante constatado que durante a pandemia o número de casos de violência doméstica aumentaram muito, né? E isso é uma constante, não é só pela pandemia, né? Muitas vezes pela impunidade, pela dificuldade de se identificar esse tipo de comportamento, os casos vêm aumentando, né? E há algo que tem que ser dito também. Há uma contribuição nefasta, midiática, né, que muitas vezes não ajuda, né, levando aí a situações de violência doméstica, né, gerando situações no relacionamento do casal ali que acabam tornando mais fácil de acontecer essa violência.
Quais contribuições seriam essas que o senhor está se referindo?
Eu me refiro a determinados comportamentos, né, que são aí vangloriados de forma midiática.
Sim.
E que acabam prejudicando o relacionamento, né? Muitas vezes exemplificando essa violência e trazendo um tempero aí pro relacionamento que acaba colaborando, né, com essa violência, né? O que nós precisamos é fazer aí uma mudança cultural, no sentido de trazer aí a ideia de que a violência, ela é algo nefasto, que é algo que não pode acontecer e assim por diante.
Há também uma relação, magistrado, entre o uso do álcool, o consumo do álcool e a violência contra a mulher?
Esse é um exemplo prático que você coloca, né? Nós temos aí uma cultura de apologia ao uso do álcool, por exemplo,
sim,
né?
Uhum.
Em músicas, em várias peças culturais que levam aí a pessoa a achar que o uso de álcool é bacana, que aquilo faz bem, mas o uso de álcool, eu diria assim que um percentual gigantesco da violência doméstica ocorre quando um homem está alcoolizado. Muitas vezes no bar criminal a gente vê isso acontecer. E tem até aquela expressão que a mulher utiliza: ele só me bate quando ele está bêbado. Isso acontece muito.
E também pode acontecer, por exemplo, um surto, né? O homem já está afastado da mulher, mas está na noite, está bebendo, e daí ele toma mais coragem.
Exatamente. Não sequer que a pessoa não possa beber bebida alcoólica,
uhum,
não se trata disso.
Uhum.
Mas é que muitas vezes isso acaba contribuindo para situações nefastas. E até para isso que você falou, que é o sujeito beber na intenção de praticar o crime, para se encorajar, que a gente chama de embriaguez pré-ordenada.
Uhum. Muito bom conversar com o senhor. Como é que estão as atividades aí em Sengés neste mês? Há ações, magistrado, e nas comarcas aí, né, na região?
O CEVID, né, que eu mencionei no início, ele tem aí coordenado uma série de ações no estado inteiro.
Sim.
E aqui em Sengés nós estamos realizando palestras em escolas, né, que nós levamos aí algumas situações para os alunos e tentamos ali levar um entendimento no sentido de mudar essa cultura da violência doméstica, né, trazendo aí, por exemplo, a ideia de que nós devemos ridicularizar o sexismo, né? Então, quando aquela história, né, de um grupinho de homens que se reúne para conversar e aí quando passa uma mulher, eles comentam sobre os atributos físicos daquela mulher, né? E aí a gente diz em palestra: olha, o que um homem de verdade faz quando acontece isso? Ele olha para aquela menina como se fosse uma filha dele, como se fosse uma irmã dele, como se fosse a mãe dele, e repreende esses outros homens: ó, vamos parar de falar besteira aí sobre a menina, né? Porque sabe, se um dia a gente chegar num patamar cultural de tão elevado nível, nosso índice de violência doméstica possa diminuir. Então essas coisas a gente discute em palestras com os alunos, e vamos, no dia de hoje, fazer uma palestra também para a OAB sobre o agosto lilás.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço, sempre à disposição.
E nós também, sempre à disposição, viu, doutor Marcelo?
Muito obrigado.
Obrigada e até uma próxima.
Até uma próxima. Um grande abraço a todos aí, os ouvintes da Rádio Educativa.
Muito bom, boa semana. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Acabei de conversar com o magistrado Marcelo Quentin, juiz de direito da comarca de Sengés, e nós falamos sobre a realização do Agosto Lilás, uma campanha que vem para reafirmar o compromisso do combate à violência contra a mulher. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.